Senhores deputados, bons dias. Podemos começar a nossa reunião. Não queria deixar de lamentar que sejam 10:25 e ainda não tínhamos quórum. Mas enfim. Temos iniciativas legislativas. Temos 8 iniciativas legislativas, todas elas ligadas com um tema comum, por base, que é o terrorismo. São 8 propostas de lei que estão agendadas para discussão em plenário no próximo dia 4 de março. O que quer dizer que temos que distribuir mesmo hoje e tem que ser apresentado o respectivo relatório ou os respectivos relatórios na próxima reunião, 2 ou 8. Por acaso já tenho saudades de fazer um relatório. Eu pergunto então. É 279, 280, 281, 282, 83, 84, 85, 86. Com certeza que dispensam a leitura dos assuntos. Definição de terrorismo, concessão de nacionalidade, alterações à lei da nacionalidade, medidas de combate à criminalidade económica ou financeira ligados ao terrorismo, criminalização da apologia e deslocações para a prática de terrorismo, concessão de vistos, e aprova a composição do Conselho Superior de Segurança Interna. Mas com um só, não é? Uma vez que todas as matérias têm uma filosofia comum, não é? Vai ser um obrigado. Para cada. Sim, mas é muito forçado. É muito forçado. É? Todos têm a mesma grelha, sim. Sim, sim. Sim. Então, Sr. Deputado Pitamacho, depois indicará quem será o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada. Muito obrigado. Ficam então distribuídas a um Sr. Deputado do Partido Socialista. Temos agora a discussão e votação na especialidade de iniciativas legislativas. E temos então as alterações ao Código de Processo Penal, que é a proposta de lei 263/12. Muito bem. Então, não estando presente a Sra. Deputada Isabel Oneto, temos agora a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 259 do PCP e projeto de lei 775 do CDS, do PSD-CDS-PP. Relativamente ao regime jurídico do guarda noturno. Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Muito bem.
Não prejudica.
Mas não prejudica.
Não, não prejudica o que eu vou dizer. O que eu vou dizer é o seguinte: este processo legislativo, este mapa comparativo é muito útil. E permite verificar o seguinte, que havendo divergências entre as iniciativas, também há uma margem de convergência razoável. E, portanto, eu creio que nós estamos em condições de fazer a votação de uma forma relativamente célere. Sucede, entretanto, que há aí uma série de pedidos de audiência, se não à comissão, pelo menos aos grupos parlamentares das associações, mas pelo menos aos parlamentares há, pelo menos ao meu, das associações de guarda noturnos, nos querem alertar para alguns aspectos. E, portanto, eu creio que, como também não há uma especial urgência nesta matéria, creio que podemos fazer esse compasso de espera para que os grupos parlamentares possam ter tempo de ouvir o que as associações nos têm a dizer e depois procedermos à votação. Creio que isto é uma coisa para que em 15 dias se faz muito bem e, portanto, eu propunha só que haja que a questão fique em stand-by por algum tempo, não muito. Mas é um stand-by virtuoso, porque depois do primeiro stand-by a ideia com que se ficou é que havia divergências insanáveis e que, portanto, que o projeto do PCP ia ser todo rejeitado e que nós rejeitaríamos em bloco a proposta do PSD e CDS. Mas depois, verificando o conteúdo, vemos que não é assim e, portanto, temos aqui algumas condições até para fazer um trabalho interessante e até poder haver algumas aproximações em alguns pontos e, portanto, creio que este stand-by até vale a pena.
Sim, se tiver, tendo esse objetivo, sou deputado Carlos Peixoto, faz favor.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PSI ia propor exatamente a mesma coisa, portanto assina por baixo tudo o que disse o Sr. Deputado António Filipe.
Com certeza que não haverá oposição. Muito bem. É mesmo virtuoso, deputado António Filipe. Não o deputado António Filipe, não me estou a referir assim, mas sim ao adiamento.
Dia tanto, Sr.
Fica, portanto, adiado por essas razões. Não deram entrada a relatórios sobre iniciativas europeias. Temos agora a apreciação e votação de relatórios finais de petições. E temos a petição 326 com o assunto pretende que o corpo de Aristides de Sousa Mendes seja transladado para o Panteão Nacional. Por o efeito, dou a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A título preliminar, cumpre desde logo referir que o peticionário juntou um ficheiro do qual constam 6.581 nomes de pessoas que alegadamente subscreveram a petição por via eletrónica. Todavia, não tendo sido cumprido aquilo que são os requisitos constantes da Lei do Exercício do Direito de Petição e que obriga os subscritores das petições coletivas a indicarem o nome completo e o número do documento de identificação válido, a petição não pode ser admitida como uma petição coletiva, perseguindo todavia como uma petição individual. Como se antevê do próprio título do relatório, pretende o peticionário que o corpo de Aristides Sousa Mendes seja trasladado para o Panteão Nacional. O peticionário alicerça a sua pretensão em breves considerações sobre a figura de Aristides Sousa Mendes, que levou a condição humana, sendo hoje uma referência moral e cívica para Portugal e para o mundo, isto são as palavras do próprio peticionário, um homem justo e bom que teve a coragem de se erguer contra a injustiça dos homens, salvando milhares de vidas, tendo ele e a sua família pago um preço elevado por isso. Segundo o peticionário, é principalmente o facto de Aristides de Sousa Mendes ter defendido valores de humanismo universais e intemporais que justifica que deva ser enquadrado entre os maiores de Portugal e desse modo que os seus restos mortais deverão repousar no Panteão Nacional. Informa ainda ao peticionário que a família de Aristides de Sousa Mendes é genericamente favorável à iniciativa. Ora, é precisamente da autoria de um familiar de Aristides de Sousa Mendes, Álvaro de Sousa Mendes, a nota biográfica que transcrevi no relatório e que faz exatamente à importância do tema e à dimensão de Aristides de Sousa Mendes, gostaria de oralmente referir aqui uma parte do trecho que considero particularmente importante para que possamos enquadrar a própria pessoa e o pedido. Nomeado para exercer funções como cônsul-geral em Bordeus, em 1939, pouco antes do início da Segunda Grande Guerra, Aristides de Sousa Mendes viu-se confrontado com um problema de consciência. Por um lado, a afluência de milhares de refugiados que, com a invasão de França pelas tropas alemãs, afluíram a Bordeus na esperança de conseguir um visto para a liberdade, América do Norte e do Sul principalmente. Por outro lado, as ordens recebidas do seu próprio governo, Circular 14, que o impediam de passar vistos à maior parte dos refugiados, nomeadamente judeus, exilados políticos e cidadãos provenientes de países do leste europeu, sob pena de vir a ser castigado. Perante este dilema, Aristides de Sousa Mendes optou por obedecer à sua consciência e, desse modo, contrariando ordens, decidiu passar vistos para a liberdade a todos que o solicitassem, independentemente da sua religião, raça ou credo político. O seu gesto, para além de afetar os seus filhos, que se viram obrigados a emigrar, valeu-lhe a instauração de um processo disciplinar que, na prática, teve como resultado final a expulsão da carreira diplomática, apesar de, no despacho de punição, datado de outubro de 1940, constar que o mesmo deveria ficar na situação de inatividade, com direito a metade do vencimento da categoria, durante um ano, fim do qual deveria ser aposentado. Ora, nem mesmo essa situação lhe foi concedida. Conforme se pode verificar no Anuário Diplomático de 1954, ano da sua morte, onde consta que o mesmo se encontrava naquela data a aguardar a passagem à situação de reforma, Aristides de Sousa Mendes faleceu ignorado, até pelos seus amigos, e na situação de miséria, em 3 de abril de 1954, no Hospital da Ordem Terceira de São Francisco, em Lisboa. O seu gesto só foi relatado e enaltecido depois de 25 de abril de 1974, principalmente pela imprensa, sendo reabilitado pela Assembleia da República em 1988, sob proposta de vários deputados, entre os quais o Dr. Jaime Gama e o Dr. Jorge Sampaio, portanto 14 anos depois da instauração do regime democrático em Portugal. Depois disso, muitas homenagens foram feitas em Portugal e no estrangeiro, sem esquecer o valor e significado de muitas outras, realça a condecoração da Gran Cruz da Ordem de Cristo, que lhe foi atribuída pelo Sr. Presidente da República em 1995, por iniciativa da Sra. Doutora Maria Barroso Soares. Nos termos da Lei 28/2000, de 29 de novembro, como todos bem conhecemos, até porque recentemente temos tido a oportunidade de, sobre isto exatamente, desenvolver iniciativas, as honras de panteão destinam-se a homenagear e a perpetuar a memória dos cidadãos portugueses que se distinguiram por serviços prestados ao país, no exercício de altos cargos públicos, altos serviços militares, na expansão da cultura portuguesa, na criação literária, científica e artística, ou na defesa dos valores da civilização, em prol da dignidade da pessoa humana e da causa da liberdade. As honras de panteão podem consistir, de acordo com o número 2 do mesmo artigo, na deposição no Panteão Nacional dos Restos Mortais dos Cidadãos Distinguidos, ou na fixação no Panteão Nacional da lápide alusiva à sua vida e à sua obra, sendo incontroverso que as honras pretendidas são as de deposição dos restos mortais. As honras de panteão não poderão ser concedidas antes do decurso do prazo de um ano sobre a morte de cidadãos distinguidos, de acordo com o disposto no artigo 4º da mesma lei. De acordo com o artigo 3º, a concessão das honras de panteão é da competência exclusiva da Assembleia da República, que deverá aprovar iniciativa fundamentada nesse sentido, revestindo o ato deste órgão obrigatoriamente forma de resolução na Assembleia da República. A título informativo, aqui consta no relatório três das mais recentes trasladações para o Panteão Nacional, por ordem decrescente da atualidade, faço referência à Sofia de Melo Breiner, a Clino Ribeiro, Manuel de Arriaga e Eusébio da Silva Ferreira. Como melhor se pode ver das referidas resoluções, todas determinaram a constituição de uma comissão, composta por representantes de cada grupo parlamentar, com a incumbência de determinar a data e definir e orientar o programa de trasladação, ao mesmo tempo que mandatam o Presidente da Assembleia da República para designar um grupo de trabalho com a finalidade de assegurar a execução da trasladação em articulação com as demais entidades públicas envolvidas. No fundo, são os requisitos que se seguem à apresentação e à votação da dita resolução. É de concluir, portanto, que a satisfação do pretendido pelo peticionário implica, de facto, uma iniciativa da Assembleia da República sob a forma de projeto de resolução, pelo que se impõe que esta matéria seja ponderada pelas entidades que dispõem de poder de desencadear esta iniciativa. E, portanto, será então útil que se dê conhecimento da mesma a todos os grupos parlamentares para, querendo, poderem ponderar da adequação e da oportunidade de apresentação de um projeto de resolução no sentido apontado pelos peticionários. E, portanto, termino dizendo que a presente petição seja arquivada com conhecimento do peticionante, que o presente relatório seja enviado aos grupos parlamentares para os efeitos tidos por convenientes e que seja enviado também à Sra. Presidente da Assembleia da República, nos termos, aliás, do número 8, artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho, por este relatório, cujo tema é verdadeiramente importante. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Pita Ameixa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era, em primeiro lugar, para saudar a Sra. Deputada pelo relatório que apresentou e também para destacar este tema, que é um tema muito atual e é um tema muito relevante para uma parte importante da população, relevante também para a Europa, e é um tema que é prestigiante para Portugal. Portugal tem sido referido muitas vezes ultimamente a propósito disto, quer na Europa, quer na América, quer noutros locais, no Médio Oriente, designadamente, e, portanto, penso que é um assunto que deve merecer a melhor atenção da Assembleia da República na linha do relatório do Sr. Deputado. Muito obrigado.
E eu acrescentaria, Sr. Deputado Mecha, que é especialmente importante para os tempos que correm. Não sei se há mais intervenções. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Subscrever a intervenção do Sr. Deputado Pita Ameixa e também aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer e o conteúdo do relatório da Sra. Deputada Teresa Anjinho, no sentido de dizer que, de facto, este tipo de situações que hoje em dia, quem diria, começam a ameaçar a Europa até de uma forma não apenas imprevista, mas até com algum dramatismo, salientar, e eu penso que esse é o esforço que devemos fazer, que em Portugal ainda estamos a salvo, e oxalá continuemos assim, desse tipo de situações, o que não quer dizer que devamos contar com uma situação como adquirida, muito pelo contrário, e portanto é uma matéria que a qualquer momento se pode tornar perigosa e, de facto, não vou usar a expressão dos ventos da história, mas por vezes estes ventos sopram de forma absolutamente imprevista. No entanto, em Portugal isto não é um problema e eu oxalá que continue assim.
Obrigado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, queria só também deixar uma palavra de apreço para o relatório, sendo que a conclusão é aquela que fica inevitável, tratando-se apenas de um peticionário. A petição tem que ser arquivada, mas naturalmente com informação aos grupos parlamentares para que, querendo, possam tomar iniciativas relacionadas com o objeto da petição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Temos agora a fixação da redação final, nos termos do artigo 156 do Regimento, do diploma da Lei 2882, Organização e Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional. Os senhores deputados têm em vosso poder as sugestões feitas pela assessoria parlamentar. Não sei se... Sr. Deputado... Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão de pormenor. Há várias sugestões no sentido de se alterar a palavra deputados por letra maiúscula, o que está correto, aliás, mas na última página, aliás mesmo na última linha da proposta que é feita, os deputados das Assembleias Legislativas aparecem em letra minúscula. Eu não sei se é mesmo assim. Se será mesmo assim, retiro o que disse. Não sendo mesmo assim, fica aqui a chamada à atenção.
É, eu acho, mesmo que seja assim, é extraordinário.
É extraordinário.
Mas é aqui a mesma questão constitucional, não é?
Não é uma questão até de curiosidade, a questão é constitucional, é assim que está na questão e foi intencional. Eu lembro-me de uma visão constitucional em que se fez essa diferenciação porque há uma diferença de estatuto. Os deputados nacionais têm prerrogativas que os deputados regionais não têm e, portanto, o legislador constituinte decidiu assinalar essa diferenciação com a maiúscula.
Senhores deputados, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas as alterações por unanimidade. Regressamos então a... Senhor deputado Carlos Abreu Mourinho, faz favor.
Existia toda a conveniência se o Sr. Presidente e a Sra. Deputada Isabela Neto não objetarem que seguíssemos já para o ponto 6 em virtude de um conjunto de conveniências da senhora deputada que tem este processo às suas mãos, que é a senhora deputada Teresa Leal Coelho. Se fosse possível, Não. Íamos agora para o 6 e não para aquele que o senhor deputado ia regressar, o senhor presidente ia regressar.
Muito bem.
Portanto, seguíamos a ordem e depois iríamos para o fim.
Não sei se há oposição. Não havendo oposição, Sr. Deputado António Filipe, a apresentação do requerimento, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, nós tomámos esta iniciativa, creio que ela é sumariamente apresentada no requerimento, mas todos os senhores deputados sabem do que se trata. Portanto, surgiu na imprensa que no processo judicial em que é arguído por via pelo facto de ser acusado de práticas ilegais enquanto diretor do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa, o Dr. Silva Carvalho, na sua defesa, terá afirmado, segundo vem na comunicação social, que as interseções, ou seja, ter acesso a dados de tráfego telefónico era de forma ilegal, era uma prática corrente dos Serviços de Informações e diz mais, diz até que o terá feito em obediência a orientações superiores. Ora, e portanto, perante estas afirmações, que são de facto graves, há, do nosso ponto de vista, um mínimo que esta Comissão tem de fazer, que é ouvir o Conselho de Fiscalização, que sempre nos afirmou não ter tido conhecimento de qualquer prática ilegal e, nesse caso, e acreditando, obviamente, que assim foi, isto significa que algo tem sido escondido ao Conselho de Fiscalização e, portanto, importa ouvir o que é que o Conselho de Fiscalização nos tem a dizer sobre esta matéria e, por outro lado, o superior hierárquico do diretor do CIED é o secretário-geral do Sistema de Informações da República e, portanto, parece-nos incontornável que perante uma acusação desta gravidade o secretário-geral também seja ouvido sobre esta matéria. Claro que se impunha aqui ouvir o Governo. Acontece que estamos impedidos de o fazer pela doutrina que se estabeleceu aqui há uns tempos atrás, também a propósito do caso que envolve o Dr. Silva Carvalho, que é a obstaculização da maioria a que o Primeiro-Ministro seja ouvido em comissão parlamentar. E acontece que, nesta matéria, não há outro membro do Governo que seja responsável, porque esta matéria não está delegada em mais nenhum membro do Governo. Assim sendo, e reiterando que, do nosso ponto de vista, se impõe que haja da parte do próprio Primeiro-Ministro esclarecimento sobre esta matéria, aquilo que nos é permitido fazer em sede primeira comissão é ouvir o Conselho de Fiscalização e ouvir o Secretário-Geral do CIRP, e é isso que propomos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Não sei se há intervenções. Sr. Deputado Adrasileiro Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reportando ao último argumento que foi apresentado pelo Sr. Deputado António Filipe, relativamente à questão de ouvir o Governo, eu quero aqui deixar bem claro que o Dr. Jorge Silva Carvalho cessou funções enquanto diretor do CIED antes da tomada de posse deste Governo. Se bem se lembram, cessou funções na sequência da Cimeira da NATO, alegando um conjunto de argumentações que, que são irrelevantes para o caso, o que significa que, quando da tomada de posse deste Governo e da investidura do atual Primeiro-Ministro, que tem o pluro dos serviços de informações, como sabemos, já o Dr. Jorge Silva Carvalho não era diretor do CIED. Por outro lado, o Dr. Jorge Silva Carvalho foi ouvido precisamente nesta comissão e por iniciativa dos grupos parlamentares da maioria, foi ouvido nesta comissão e foi inquirido precisamente sobre eventuais irregularidades nas práticas adotadas pelos serviços. A versão do Dr. Jorge Silva Carvalho à data, que eu aqui não poderei escamotear na medida em que se tratou de uma audição, como sabem, à porta fechada, como os senhores deputados têm conhecimento, à porta fechada, e portanto nós temos dever de sigilo sobre essa matéria, mas posso adiantar pelo menos que a versão do Dr. Jorge Silva Carvalho à data é era distinta desta. Por outro lado, foram por diversas vezes ouvidos vários dirigentes dos serviços, não só o secretário-geral dos Serviços de Informações da República, como atuais diretores do SIS, do SIED, esta questão foi inquirida por diversas vezes, precisamente nesta comissão. Portanto, eu quero que este enquadramento fique bem claro e volto a referir que o exercício de funções enquanto diretor do SIED pelo Dr. Jorge Silva Carvalho ocorreu sob a alçada de outro governo, de outro primeiro-ministro, designadamente do primeiro-ministro José Sócrates, e de outros membros do governo, o que significa que não está em causa aquilo que são as práticas, eventuais ou alegadas práticas que ocorrem nos serviços de informações sob a égide deste governo, por um lado, e por outro lado, volto a acentuar, porque quero que fique acentuada, a versão que recordem os senhores deputados, a versão do Dr. Jorge Silva Carvalho, quando foi ouvido nesta comissão. Por outro lado, as imputações, as afirmações do Dr. Jorge Silva Carvalho ocorrem no âmbito de um processo judicial, o que significa que é precisamente ao foro jurisdicional que esta investigação neste momento compete. O procurador, aqueles que estão envolvidos no processo que envolve o Dr. Jorge Silva Carvalho, que agora vem como estratégia de defesa fazer estas afirmações, mas aqueles que exercem os poderes que são conferidos pela lei, no âmbito do processo do Dr. Jorge Silva Carvalho, tem competência para investigar estas insinuações agora levadas ao processo numa estratégia de defesa, volto a repetir e a acentuar esta questão, e poderão ser inclusivamente investigadas e desentranhadas do próprio processo. É nosso entendimento que há justiça o que é da justiça, e é isso que nós temos praticado, e portanto consideramos manifestamente prematuro imiscuir-nos naquilo que está sob a alçada da justiça. É este o entendimento do grupo parlamentar do PSD, e por outro lado é também entendimento do grupo parlamentar do PSD que esta primeira comissão não deve andar a reboque daquilo que são as estratégias e as táticas levadas a cabo pelo Dr. Jorge Silva Carvalho no âmbito da sua própria defesa. Aprovar este requerimento hoje por parte deste grupo parlamentar seria estar a pactuar com aquilo que é a manipulação ou uma alegada manipulação, se preferirem, de acordo com a nossa percepção, que a estratégia de defesa do Dr. Jorge Silva Carvalho tem vindo a levar a cabo. E por isso mesmo é entendimento deste grupo parlamentar que devemos votar contra este requerimento e permitir à Justiça que investigue tudo o que tem a investigar sobre esta matéria, sendo certo que este grupo parlamentar estará atento e vigilante relativamente a esta matéria e não deixará de inquirir todos aqueles que devam ser inquiridos e também de suscitar as competências do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República nestas matérias, mas não em resposta a um repto ou uma tentativa de alarme e de alargar o impacto de um processo judicial no qual o Dr. Jorge Silva Carvalho deve lidar com a autoridade judicial. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há outras intervenções. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Creio que muito mais sinteticamente. Nós penso que esta Comissão tem a obrigação de saber distinguir entre aquilo que pode não passar de uma estratégia de defesa legítima de um arguido, daquilo que seja, eventualmente, a denúncia de factos novos, sendo certo que eles, a verificarem-se pela sua gravidade, justificariam uma audição. A verdade é que, como a senhora deputada acaba de referir, os factos que vieram recentemente ao público já foram relatados, é evidente em termos que nós não poderemos, estamos impedidos de o fazer, de explicitar, mas, e concluindo, não vemos que até ao momento haja a apresentação de factos novos que, não se verificando nem vendo o seu fumus bonus iuris, justificaria uma intervenção desta comissão, sendo certo que, obviamente, penso que o Sr. Presidente também teria contactado o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP, que, reconhecendo ou fazendo uma apreciação, será o primeiro também, pelas funções de que está investido, a solicitar a sua vinda aqui e, portanto, por hora não nos parece que se justifique a intervenção desta comissão, sob pena dela ser interpretada como uma instrumentalização.
Contactei efetivamente o Sr. Presidente do Conselho de Fiscalização do CIRP, que estava fora do país e que, se a comissão entendesse que viria, viria. Se entendesse que não, não viria. Portanto, pôs nas mãos da comissão, devolveu à comissão essa decisão. O que é, obviamente, que é o normal nestas coisas. Sr. Deputado Três Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido das intervenções anteriores, ou seja, pelos argumentos que já foram aqui aduzidos e pelo facto do Dr. Jorge Silva Carvalho estar envolvido num processo judicial e as declarações terem sido feitas exatamente no contexto de um contraditório judicial, eu julgo que tal deve ser e continuar a ser tratado no contexto do próprio processo, sou pena, como aliás foi dito pelo Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, de podermos estar aqui perante um processo de instrumentalização da Assembleia da República no âmbito dos seus poderes de fiscalização, podendo ser extremamente negativo, porque irá, de alguma forma, prejudicar, causar mais ruído em relação ao trabalho desenvolvido pelos serviços de informação, trabalho esse muito importante e que deve estar sempre salvaguardado de quaisquer ataques que possam ferir a sua credibilidade e a sua imagem. Portanto, neste caso, eu acho que é importante haver confiança, responsabilidade e alguma serenidade no acompanhamento dos temas e não ir a reboque, naturalmente, de declarações que foram precedidas no contexto de um contraditório judicial. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado, António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho que refutar tudo o que ouvi nas últimas intervenções. Isto pelo seguinte, porque a quem compete fiscalizar a legalidade da atuação dos serviços de informações é a Assembleia da República. Por isso é que a Assembleia da República tem um Conselho de Fiscalização dos serviços de informações, não é aos tribunais. Eu não estou aqui para intervir no processo judicial do Dr. Silva Carvalho, nem propomos que seja ouvido o Dr. Silva Carvalho, isso está a ser ouvido no Tribunal e não proponho que a Assembleia da República se constitua assistente no processo. O processo correrá. Agora, quando é do domínio público, quando é do domínio público, por via da comunicação social, que na sua defesa o antigo diretor do CIED diz que a interseção com o acesso a dados tráfego telefónicos era prática corrente dos serviços, eu peço imensa desculpa, mas isto transcende completamente o processo judicial em curso. Estamos perante uma acusação gravíssima de atuações ilegais de um serviço de informação afirmado pelo seu diretor e que diz que o fazia por ordens superiores, que ou vêm do secretário-geral ou vêm do governo, não podem vir de mais ninguém. Portanto, isto é um problema que não transcende completamente o processo judicial. Peço imensa desculpa. E, portanto, eu acho que é inaceitável que a Assembleia da República, perante uma situação destas, que obviamente é suscetível de gerar alarme social, obviamente que sim, quando nós vemos nos jornais que os serviços de informações têm práticas correntes que são frontalmente violadoras da lei da Constituição, obviamente que isto era alarme social, e portanto o mínimo que se exigia era que o secretário-geral e o Conselho de Fiscalização nos viessem cá tranquilizar e dizer não, isso fará parte da estratégia de defesa do senhor, mas não é verdade e, portanto, ele está a incorrer em falsas declarações e esperemos que seja punido por isso e nós temos aqui garantir que práticas dessas nunca ocorrem e nunca ocorreram. Bom, era o que se exigia. E se a maioria e o PS, pelos vistos, pretendem obstaculizar que haja uma inquirição séria da Assembleia da República sobre esta matéria, é um elemento, do nosso ponto de vista, da maior preocupação. E, portanto, Sr. Presidente, queria deixar aqui, de facto, a nossa perplexidade pela rejeição deste requerimento perante a gravidade das acusações que estão feitas que são do domínio público.
Muito obrigado. Sou toda Teresa Leal Coelho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero apenas refutar algumas partes da intervenção do Sr. Deputado António Filipe, da última intervenção, e sobretudo relativamente a esta questão de que há um conjunto de práticas que são ilegais, que são do domínio público. Aquilo que é do domínio público são afirmações do Dr. Jorge Silva Carvalho no âmbito do processo judicial e são afirmações do domínio público que não passam de alegações apresentadas pelo próprio Dr. Jorge Silva Carvalho numa estratégia de defesa, mas volto a acentuar que há informações que são do domínio desta primeira comissão. Em razão das diversas audiências que aqui se realizaram desde há 3 anos atrás, seja aos membros do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República, seja ao próprio Dr. Jorge Silva Carvalho, seja a muitos outros titulares de cargos neste âmbito, incluindo as afirmações prestadas pelo Dr. Jorge Silva Carvalho nesta comissão, a informação que não é pública, mas que é pública dentro desta comissão, é privada desta comissão, se quiserem, as informações que nós temos são as informações que devem sustentar a nossa avaliação relativamente àquilo que o Sr. Deputado António Filipe agora chama por novos factos. Estes novos factos não reportam necessariamente àquilo que é objeto da fiscalização que nós e o Conselho de Fiscalização, que esta Comissão e a Assembleia da República, o Conselho de Fiscalização, deverão levar a cabo, porque aquilo que deve ser avaliado em sede processo judicial são as alegações do Dr. Jorge Silva Carvalho naquela sede, porque nesta sede nós conhecemos bem quais foram as alegações do Dr. Jorge Silva Carvalho sobre rigorosamente a mesma matéria. Suponho que não é irrelevante esse facto para nenhum membro desta comissão. E é isto que eu quero que fique bastante claro. Quando este grupo parlamentar do PSD avalia aquilo que são as notícias de estas afirmações prestadas pelo Dr. Jorge Silva Carvalho no âmbito da sua estratégia de defesa, que é, de acordo com a nossa percepção e secundando o que disse o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, segundo a nossa percepção, que podem ser tentativas de instrumentalização do poder político no que diz respeito à sua própria estratégia de defesa, portanto acentuo também isto, mas quero que fique bem claro que cada membro desta comissão tem conhecimento de factos e de declarações do Dr. Jorge Silva Carvalho, que também servem de base à ponderação que fazemos quando optamos por não seguir esta ou não acompanhar esta estratégia de defesa do Dr. Jorge Silva Carvalho a partir desta primeira comissão. Isto não significa que nos demitimos desse papel de fiscalização, bem pelo contrário, temos sido bastante proativos nesta matéria, continuaremos a ser, não somos passíveis de ser instrumentalizados. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não havendo mais intervenções, vamos votar o requerimento apresentado pelo PCP. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista. Votos favoráveis do PCP. Portanto, foi rejeitado o requerimento. Senhores deputados, regressamos então, agora sim, à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 263/12. Os senhores deputados têm em vosso poder o mapa com as alterações e que podemos ir votando. Estamos em condições de começar a votação? Sr. Deputado Isabela Neto, podemos? Sr. Deputado João Lobo, não é? Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Teresa Anjinho. Não está o bloco de esquerda. Vamos então. Há propostas de alteração introduzidas à proposta de lei pelo Partido Socialista e pelo PSD, CDS, PP. As do PSD, CDS, PP respeitam somente aos artigos preambulares, que deixaremos para a parte final, e, portanto, vamos às alterações introduzidas que o Partido Socialista pretende introduzir. E temos uma primeira, que é no artigo 105, número 3, e eliminação do número 4. É isto. Portanto, é esta que vamos votar. Proposta de alteração, separadamente. Vamos, proposta de alteração do Partido Socialista, o artigo 105, número 3. Quem vota contra? PCP, PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PS, rejeitado. Agora, proposta de alteração do PS ao artigo 105, no 4, no sentido da sua eliminação. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PCP e do PS, rejeitada. Agora vamos ao artigo 283, igualmente iniciativa do Partido Socialista, no sentido da sua eliminação. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, rejeitado com os votos da maioria. 284, igualmente do iniciativa do PS, no sentido da sua eliminação. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, PCP. Não. Quem se abstém? Abstenção do PCP, rejeitado. Agora temos 285. Podemos votar em conjunto, 285, 315, 316? Podemos? Votaremos então em conjunto, é no sentido da eliminação destes três artigos. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP, rejeitados. Agora, 328, igualmente iniciativa do Partido Socialista, no sentido da eliminação do número 6... e da alteração do número 7, em conjunto. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Partido Socialista. Temos agora artigo 407, no sentido da sua eliminação. Quem vota contra? PSD, CDS, PP e PCP. Quem se abstém? Portanto, rejeitado. Temos agora 328-A, no sentido da sua eliminação, se for aprovado o 328-A do PSD, CDS, PP. O que quer dizer que nós vamos votar agora a alteração... Não, isto é a proposta de lei. Portanto, 328-A, proposta do PS, no sentido da sua eliminação. Do Partido Socialista. É a proposta de alteração, não sei. É o princípio da plenitude da assistência dos juízes. O Partido Socialista pretende a sua eliminação. Vamos votar esta proposta de alteração do PS. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Votos favoráveis do PS e do PCP. E agora, vamos aos preambulares. Hã? É, não é? Não, vamos ao segundo. Não é? Sim. Então agora temos alterações ao decreto-lei 299/99 e temos uma proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 1º, número 2. Como? Primeiro? É sim, primeiro PS. Sim. Deu entrada primeiro. Proposta de alteração ao artigo 1º, número 2. Proposta de alteração. Sou deputado João Lobo. Que é artigo 1º, número 2. Proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP. Portanto, rejeitado. Temos agora o artigo 8º, número 1. Alteração proposta pelo Partido Socialista. Ou então votamos já do PSD ao artigo 1º, número 2. A proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 1º, número 2. Quem vota contra? Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis e, portanto, aprovado. Temos agora proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 3º, a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS, portanto, votos favoráveis, PSD, CDS, PP, PCP. Agora temos proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 8º, número 1. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? PCP, portanto, rejeitado. Temos agora proposta de alteração do PSD, CDS, PP ao artigo 8º, número 1, número 2, a linha A. E número 3, quem vota contra? Quem se abstém? PS, PCP e, portanto, aprovado com os votos da maioria. E agora? Mais. Temos que ir aos preambulares. Agora temos uma proposta de alteração ao artigo 2º do Partido Socialista. Está na página 1. Mas uma vez que foram rejeitadas todas as propostas de alteração, fica prejudicado, não é? Portanto, prejudicado a votação deste e vamos votar os restantes artigos da proposta de lei no seu conjunto, se não houver pedidos de... Então faz favor, Sr. Deputado António Filipe. Vamos votando. Se, 105, 2 e 3. Vamos votar. Quem vota contra? PS vota contra. Quem se abstém? PCP abstém-se. Portanto, votos favoráveis da maioria. E agora, 105, número 4. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis da maioria. Aprovado. E agora, 283, número 7. Vamos votar. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? Votos favoráveis, portanto, aprovado. Agora, 284, número 2... 3. Ah, número 8 do artigo 283. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis da maioria. 284, número 2 e 3. Não, número 2. 280. Todo o artigo? Dos 284, 285, 315, 316 da proposta de lei. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votos favoráveis da maioria, portanto, aprovados. Agora, 328. Número 6. Quem vota contra? PS, PCP. Quem se abstém? Aprovado com os votos da maioria. O mesmo artigo, número 7. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Aprovado com os votos da maioria. Agora, 364, número 2, 3, 4, 5. 407. E 412, sendo que o 407... Como? 407 separado. Então vamos votar o 407 na linha K. Quem vota contra... 407? Então vamos votar o 364. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora 407, linha K. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis de PSD, CDS, PP e PCP. Agora 412, número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora temos aqui o aditamento ao Código de Processo Penal, 328 alineado da proposta de lei. Sr. António Filipe?
O Presidente queria separar os números 2 e 6.
2 e 6. Vamos votar o aditamento, que é o 328 alineado, número 2. Quem vota contra? PS-PCP. Quem se abstém? Aprovado com os votos da maioria. Vamos votar do mesmo 328-A, o número 6. Quem vota contra? PS-PCP. Quem se abstém? Aprovado com os votos da maioria. Votamos os restantes números do artigo 328-A da proposta de lei. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Aprovado com os votos da maioria. Temos agora, então, as alterações ao Decreto-Lei 299-99, 4 de agosto. Artigo 1º, este já foi. Temos agora o artigo 3º também. Artigo 8º também.
Sr. Presidente, por nós separávamos só o artigo 3º. Podemos votar os outros conjuntamente.
Mas ele está votado.
Ah, já está votado. Pois, então, está. Podemos votar, então podemos votar...
O resto?
Exatamente.
E incluindo os preambulares? Não, porque não há o preambular, já está... Não, mas... Hã? Podemos votar todos os outros, incluindo os preambulares? Nada. Do artigo 4º. Ah, sim. Isso já está. Sim. 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 Então vamos votar todas as alterações ao Decreto-Lei 317-94 da proposta de lei. Quem vota contra? PCP, PS-PCP. Quem se abstém? Aprovado com os votos da maioria. E agora então vamos ao artigo 2º. Agora vamos ao artigo 2º preambular para terminar. Quem vota contra? Todos os preambulares. Não há pedido de separação? Não havendo, votamos todos os preambulares. Diga. Separava? 6 e 7. Vamos votar o artigo 6º, preambular. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstenção do Partido Socialista. Vamos votar o artigo 7. Quem vota contra? Contra do PS? Não, abstenção do PS. e votos favoráveis, PSD, CDS, PP e PCP. Votamos todos os outros. Quem vota contra, quem se abstém, PS, PCP, e votos abstenção não há, e, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PSD, CDS, PP. Portanto, está votado todas as alterações, está votado o próprio diploma. Se os deputados, noutros assuntos, não sei se há alguma questão para levantar, não havendo, continuamos a reunião às 11h30. Até já, senhores deputados, muito obrigado.